Muito bem, senador Paulo Davi, nossos convidados agora acho que já chegaram todos. Nós vamos, então, a partir desse momento, formatar a mesa. Eu poderia ficar com os senhores até às 9h20, depois eu me retiro, mas o meu querido senador Paulo Davi, que é médico, quando expliquei para ele que eu tinha esse compromisso em Curitiba e que tinha que sair daqui em torno de 9h30, 10h, não, pai, pode deixar que eu assumo lá a presidência, vamos fazer um bom debate. É um grande senador, viu? Um senador que orgulha muito a todo o povo brasileiro. E por isso, senador Paulo Davi, pode ter certeza que esse debate terá repercussão numa série de encaminhamentos. Porque a questão da perícia médica, que é o trabalho dos senhores, que eu vou chamar para a mesa, ela é fundamental. Nós mesmos, eu sou muito ligado ao movimento sindical, cobramos muito dos senhores. E vocês me disseram numa oportunidade, tudo bem, a cobrança é legítima, como cobram nos políticos também, muito mais. Agora, nos deem um mínimo de estrutura para trabalhar, nos deem condição de trabalho, né? Tem que ter um salário decente e um número de peritos suficiente. Que nós gostaríamos de fazer perícia, eu sei que essa é a opção de vocês, em todos aqueles que se apresentam para a perícia. Agora, não dá para querer que a gente exija que os senhores, com um número limitado, façam perícia de milhares de pessoas. Não, é humanamente impossível, né? Sei que vocês que vão falar sobre isso, mas quando vocês provocaram esse debate, eu de pronto acatei, encaminhei o requerimento, o Paulo Davi nos apoiou, para que vocês possam expor aqui, para que os trabalhadores também percebam que a perícia médica é fundamental. Eu sou radicalmente contra a tal de alta programada, aquele livro que inventaram aí, que agora é por ali que decide quando dá alta e quando não dá, e tem me posicionado nesse sentido. Aprovamos projetos, inclusive, contra a alta programada. Havia, por parte do Ministério correspondente, o interesse de construirmos um acordo, mas não foi possível até o momento, né? Mas, para mim, quem tem que dar alta, na minha... Eu não sou médico, vocês aqui vão debater, mas como eu sou metido a dar opinião sobre temas, e nem todos os temas eu domino naturalmente, né? Mas quem dá alta é o médico. Não é o computador que tem que dar alta, não é uma folha que diz que dia eu entro e que dia eu saio e qual é a gravidade ou não da minha doença ou do acidente que tenha acontecido na fábrica. Até porque eu fui, pelo menos eu fui. Eu, quando estava na fábrica, eu fui, na época, primeiro presidi a CIPA e depois fizemos um curso e acabei sendo agente de segurança no trabalho, né? Sei que até o nome já mudou, mas naquele tempo eu atuava nessa área, depois de cursos que fiz na prevenção do acidente. Então, nós convidamos para formatar a mesa o representante do Conselho Federal de Medicina, o senhor Gerson Zafalon Martins. Doutor Gerson Zafalon Martins, por favor, que aqui vai representar o senhor Roberto Dávila. Convidamos também doutor... Primeiro é Gerson, agora o segundo é Geilson, né? Eu quase que li o mesmo nome aqui. Eu digo, eu ia já reclamar da minha assessoria. Botaram o mesmo nome na sequência, é que são parecidos. Gerson, e agora é o Geilson Gomes de Oliveira, presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social. E também Vanderlei Codon, professor da Universidade de Brasília. Está aqui também dos convidados, não sei se está presente já. Jarba Simas, presidente da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, e Ricardo Abdou, presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais e Peritos Médicos da Previdência. Bom, nós recebemos aqui da nossa assessoria um material para fazer uma introdução, conforme informações que, segundo eles, receberam dos senhores. Eu só vou fazer uma introdução rápida, só para quem está assistindo pelos meios de comunicação aqui do Senado, né? TV Senado, internet, Rádio Senado. Hoje, aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater as condições de trabalho e segurança da perícia médica aqui no Brasil, INSS. Estão aqui representantes dos mais variados setores, que vêm para esclarecer a situação da defasagem, por exemplo, do quadro dos funcionários, que chega a mais de 1.000 profissionais. Segundo a associação, a defasagem do quadro de funcionários para atender as perícias chega a mais de 1.000 funcionários. 4.200 peritos atendem um público que ultrapassa 44 milhões de segurados. É aquilo que eu dizia sem ter lido aqui, porque esse documento estou lendo agora. mas eu entendia pela conversa preliminar que tivemos que era humanamente impossível querer que 4.200 peritos atendam um universo, né? Claro que nem todos fazem a perícia, mas um universo de 44 milhões de segurados. Também foi falado da remuneração dos peritos, só estou pegando aqui, a carga excessiva do trabalho. Depois tem alguns pontos que diz análise de antecedentes, incluindo laudos, benefícios, requerimentos, avaliação da legislação, exames, análise de atestado, exames suplementares, pesquisa de antecedentes, análise contra o trabalho, adequação legal, fixação de início e fim do período do benefício, aplicação do nexo técnico, integrado de saúde e profissiografia, e ainda nas agências do INSS, conforme informação da Associação de Médicos Peritos, falta de estrutura. Eu resumo aqui que falta de estrutura. Falta de estrutura no trabalho. E aqui dão alguns exemplos já. Na Agência da Previdência de São João de Boa Vista, em São Paulo, por exemplo, os consultórios são divididos por tapumes. Né? Se alguma... Eu só estou resumindo aqui, depois vai ficar esse material aqui com o nosso presidente em exercício. Pelo teto saem goteiras, aí vai. Problema de água e elétrica. Enfim, nós vamos fazer aqui, entendo eu, hoje um grande debate. E eu, de pronto, vou passar a presidência, embora vou ficar aqui um pouco mais, para o nosso senador, que é também médico, enfim, é da área, senador Paulo Davim, para que ele possa dar início dos trabalhos, mas eu ficarei junto aqui com os senhores.
Como já foi feito o preâmbulo pelo senador Paim, nós vamos, de imediato, dar início à nossa audiência pública. E passo a palavra, e eu gostaria de começar, pelo o Geilson Gomes de Oliveira, que é o presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, que vai nos relatar sobre essa problemática vivenciada pelos médicos peritos. Que disporá de 10 minutos.
Gostaria só de pedir, senador Paulo Davim, um pouco mais de tempo, porque a gente vai passar um vídeo preliminar. E por conta de um problema técnico aqui do Senado, esse vídeo acabou ficando sem som, sem áudio, mas a gente vai analisar o que é a nossa carreira. Ela começou em 2003, a fundação da Associação Nacional dos Médicos Peritos, e a gente começou isso por quê? Porque os problemas se avolumavam no INSS, problemas com carga de trabalho, de questões excesso de problemas de estrutura, agressões, então foi e salário, principalmente o salário ficou congelado nos anos 90. Então, em 2004 foi criada a carreira de perito médico federal com muita esperança, através da Lei 10.876, e isso trouxe um grande alento para a perícia médica, que estava, na sua grande maioria, em fim de carreira, já que o último concurso tinha sido em 85. Havia muita esperança dos peritos nessa nova carreira, da qual a gente dizia que combateu as filas. Mas aconteceu que, em 2006, começou a haver um revés. E o revés, senador Paim, justamente no ano do COPS. E parece que as coisas, a sociedade não recebeu bem mesmo o COPS. E isso foi visto de forma que se aumentou o número de agressões. De tal sorte ou de tal azar, que assim seja, que tivemos um aumento grande, não só de agressões, na gravidade delas, e principalmente com dois óbitos de peritos. Em 2006, houve o óbito da perita em Governador Valadares, Cristina Felipe. Esse óbito foi realmente muito sentido pela categoria. Ela era muito atuante, fazia parte da associação, sempre foi uma defensora do Estado, da sociedade, do bem público, e morreu em decorrência de uma gangue que fraudava a Previdência. Isso causou uma grande comoção na categoria, e a gente mal saiu desse momento ruim, desse instante ruim da perícia médica. A gente, infelizmente, teve um segundo óbito. Dessa vez, esse Esse sinistro aconteceu dentro da agência do INSS com um perito. Esse perito, José Rodrigues, é um perito, um colega que foi, foi assassinado porque provavelmente negou um benefício ou não atendeu o que queria um segurado. A gente acha isso um motivo muito pequeno para que uma vida seja tirada. Existem muitas instâncias para as quais as pessoas podem recorrer. A violência nunca é uma instância que se deva ser usada. Em uma vida humana, o pai de um perito também, José Rodrigues, foi morto por conta do seu trabalho. Daí decorreu todo o movimento da perícia médica, a gente paralisou, a gente chamou a atenção do Estado, o Estado, de certa forma, respondeu por um breve momento, fez campanhas, colocou os portais eletrônicos nas agências, em algumas agências, não em todas, e, passado o tempo, a gente observou que essas ações pontuais, elas não proliferaram, não prosperaram à medida que o tempo passava. Quem prosperou, sim, foram os casos de violência. Eles aumentaram progressivamente. Tivemos, no ano de 2008, 102 casos de agressões relatados. A gente sabe que, quando há um relato, é porque provavelmente existem dois ou três que não foram relatados. E, assim, geralmente são os casos mais graves, os casos de agressão verbal, fica sem relato. Em João Pessoa foi assassinada uma servidora que não era perita, mas era também servidora do INSS. O número de ameaças também cresceu num volume espantoso. Até 2009, a situação da fila ficou controlada, mas a perícia passou a adoecer. Passou a ter problemas decorrentes, tanto do excesso de cobrança, como no medo de entrar numa sala de exame, na sua instituição onde ela trabalha, onde ela defende a sociedade, onde ela está lá para resguardar direitos, onde ela vai lá dar a sua contribuição para que a sociedade seja mais justa. E, por alguns elementos, não, a sociedade não agride a perícia, quem agride a perícia são alguns elementos. Muitas vezes a gente tem que entender ou estudar o que se passa e não necessariamente procurar culpados, mas a perícia médica tem passado por situações cada vez mais graves, né? Ameaça com ácido, ameaça com gás tóxico, ameaça com bombas, como vamos ver no ano de 2011. Um trabalhador que ameaçou colocar fogo chegou a levar 2 galões de querosene para uma agência do INSS, né? E isso merece um estudo, isso merece ser melhor aprofundado, porque o que leva essas pessoas, muitas dessas pessoas, são pessoas que não são bandidos, não fazem parte de gangue, não se juntaram com outro para fazer o mal. Elas estão com uma situação que merece um estudo. Por que elas agridem aos servidores, que é a manifestação do Estado? Será que é uma situação própria, inerente ao perito? Será que é uma situação própria, inerente à instituição? Será que é uma situação própria, inerente ao Estado? Será que é uma situação que é inerente às relações como são dadas? Será que não é a forma que é analisado o benefício? Ou a lei, ou o COPS, né? A alta programada que está causando isso? Mas merece um estudo. E isso a gente há muito demanda do INSS e acabamos saindo na dianteira. E estamos pesquisando pelo menos as condições de trabalho que se impacta na vida do perito. Além das condições de violência, a gente também tem problemas sérios com a falta de estrutura. As salas, o CFM já tem conhecimento disso, algumas delas são biombos e não resguardam o sigilo. Ou seja, você faz a perícia e a pessoa que está do outro lado acaba ouvindo toda aquela conversa, de tal sorte que você não consegue manter um princípio básico de ética médica, que é o sigilo dos dados do segurado. Essa falta de estrutura tem levado também edifícios velhos e com falta de condições. Essa falta de estrutura chegou a levar também a que acontecesse incêndios, o risco de curtos-circuitos, de tal maneira que o trabalho fica inviabilizado. O sistema informatizado também é complicado, porque ele é lento, ele acaba caindo muito, em certas horas do dia ele não funciona, e todo o trabalho, e as pessoas que ficam dentro da agência, aquele aglomerado de pessoas, acabam se sentindo, claro, obviamente, não sendo tratadas da forma correta, da forma que deveria ser tratado. Então, o que a gente fez nessa apresentação? A gente colocou todas as questões, todas as situações de condições de trabalho e de segurança que hoje faltam no INSS, que poderia ter um olhar mais aprofundado do Estado, que não fosse apenas a inércia ou a acomodação. E a gente se pergunta no final, até quando que essa situação vai perdurar? Então, a gente elaborou esse vídeo, agora minha apresentação de fato começa agora, e colocar a seguinte situação para a gente. Qual a nossa situação? A situação é que nós, como servidores públicos, estamos inseridos num problema maior, que é o momento que se vive dentro do governo de agressão, eu não usaria bem a palavra agressão, eu usaria a palavra de procura das soluções trazidas por uma busca de um superávit em cima da perícia médica, em cima dos servidores públicos, em cima de todo mundo que recebe salário. Nos 18 meses do governo Dilma, por mais que isso se diga que é meritório, que se busque austeridade, que se busque que o governo aplique bem os seus recursos, claro, todos nós queremos isso, mas o servidor público andou assustado com situações como a criação do FUNPRESP, como o anúncio de um reajuste zero. O senador Paim, aqui que está do lado, ele é um grande defensor do reajuste, do gatilho de reajuste para os aposentados, né? Claro, isso é muito meritório, né? Ninguém na sociedade pode deixar de dizer que isso não está correto, assim como ninguém na sociedade pode deixar de dizer que não é correto também que servidores públicos passem anos sem nenhum reajuste. Tem que se criar um gatilho para que o servidor público não tenha que ficar o tempo todo com o pires na mão pedindo ao governo que ele pelo menos corrija a inflação, não só as distorções salariais, mas sim a inflação. Uma boa notícia, pelo menos assim que se ouviu, é que a medida provisória 568, o relator acabou acatando, o relator senador Eduardo Braga acabou acatando as questões que afligiam os médicos, acatando no sentido de retirar a questão da insalubridade e da redução do salário dos médicos. E isso é bastante interessante, é uma sinalização positiva desse governo que a gente tem que olhar com bons olhos, mas não pode deixar de ficar de orelha em pé ainda, porque foi uma agressão, de certa forma, ao serviço público, a redução de salários.